Arménio Horácio Alves Carlos nasceu em 1955 e cedo se interessou pelo movimento sindical. Começou como eletricista na Carris, para onde promete regressar em 2020, e ocupou vários lugares em organizações sindicais.
Em 2012 foi eleito secretário-geral da CGTP, liderou a intersindical durante o período da Troika e depois na fase de recuperação económica do país e dos trabalhadores. Em janeiro termina o seu mandato, que será o último.
Boa tarde. Na última legislatura e também agora neste novo governo, as atualizações do salário mínimo não têm sido sujeitas a uma negociação propriamente dita. O governo apresenta decisões já tomadas, os parceiros sociais podem concordar ou não, mas são deparados com uma decisão já tomada. É uma desvalorização do papel da concertação social?
Antes de mais, saudar a TSF e os seus ouvintes. Não, em relação à questão que coloca, não. Porque a lei estabelece que compete ao Governo definir o salário mínimo nacional e implementá-lo todos os anos a partir de janeiro. O que também a lei consagra é que, antes de o fazer, deve de auscultar os parceiros sociais. Se houver entendimento e acordo, muito bem, terá que ser ratificado depois pelo Governo e pela Assembleia. Se não houver, compete ao Governo essa medida da atualização.
Já vamos falar do papel da Assembleia e dos partidos mais à frente, mas para já, ainda sobre o tema do salário mínimo, pergunto-lhe o seguinte. O que está em cima da mesa é um aumento de 635 euros para o próximo ano, 750 na legislatura é o objetivo. A CGTP defende uma subida para 850, mas nunca especificou o prazo durante o qual isso deveria acontecer. Pergunto-lhe se quer especificar esse prazo e, por outro lado, dado que o que está em cima da mesa é um valor tão diferente, pergunto-lhe se já desistiu dessa proposta.
Não, não desistimos porque ela cada vez está mais atual. Desde logo porque nós temos que romper com o modelo de baixos salários e trabalho precário. E os mesmos que diziam que a atualização do salário mínimo nacional teria como consequência o encerramento das empresas e o aumento do desemprego, hoje são obrigados a reconhecer, embora não assumindo publicamente, que pelo contrário, com o aumento do salário mínimo nacional, o que se verificou foi uma ligeira dinamização da economia, as empresas começaram a vender mais, houve mais emprego e também até a sustentabilidade financeira da Segurança Social foi reforçada. Portanto, quando se diz que o aumento dos salários ou do salário mínimo nacional é negativo para as empresas, não é verdade. É ao contrário. O aumento dos salários, em termos gerais, é fundamental para a própria economia e o funcionamento das empresas. Mais de 95% das nossas empresas trabalham para o mercado interno. Se a procura interna não se verificar, elas vão ter a sequência que tiveram, nomeadamente no período da Troika. Ou seja, encerramentos e desemprego. Aquilo que se provou foi que o aumento dos salários, embora muito ligeiro, e dos rendimentos dos trabalhadores, levaram a que houvesse mais emprego, a que fosse aumentado o poder de compra das pessoas, a economia cresceu e a sustentabilidade financeira da Segurança Social reforçou-se, o que é importante, o que é bom e que deve ser um exemplo a seguir.
Existe um racional económico para as empresas poderem subir mais salários?
Existe. Existe desde logo por duas razões. Em primeiro lugar, porque se as empresas trabalham para o mercado interno, estão dependentes da procura interna. Se nós tivermos mais poder de compra, elas vão vender mais. Vão fazer mais negócio e ter mais lucros. Ponto 1. É negativo? Não. É positivo. Segundo lugar, porque em relação à questão dos salários e do salário mínimo nacional, no que concerne à produtividade, nós temos de discutir isto de uma outra maneira. É que ainda agora, recentemente, quando o Governo reuniu connosco na concertação social, aquilo que constatou é que entre 1999 e 2019 a produtividade no país subiu 17% e os salários reais subiram 3%. Então, quanto é que foi a diferença relativamente a estes números? Houve alguém que ganhou, foi as entidades patronais. Alguém que perdeu, foram os trabalhadores. E depois, se olharmos para a distribuição do rendimento, nomeadamente dos salários e dos ordenados no produto interno bruto, o que nós constatamos é que em 2001 nós tínhamos cerca de 39% dos salários e do peso do trabalho no produto interno bruto e em 2017 não chegava sequer a 35%. Isto quer dizer que se tem que alterar o sistema. E quando se fala de produtividade, nós gostaríamos ainda de acrescentar outro dado. É que muitas das vezes fala-se da produtividade como ela decorresse da exclusividade do trabalhador. Não é verdade. Não é verdade. O trabalhador tem uma cota-parte na produtividade. Mas ele produz mais ou menos consoante as condições de trabalho que lhe oferecem. Se as empresas estão mais modernizadas tecnologicamente, se apostam no perfil produtivo, enfim, no valor acrescentado, na organização e gestão. Se nós pusermos, por exemplo, um trabalhador com as mesmas competências durante um mês a trabalhar numa empresa desenvolvida tecnologicamente e no outro mês a trabalhar numa que não esteja desenvolvida, o que é que vai acontecer? produziu muito mais na primeira relativamente à segunda. Então, isto implica que haja uma outra discussão sobre a produtividade. Não podem ser os trabalhadores a perder duas vezes. Primeiro, porque os salários que lhes são oferecidos inicialmente são baixos. E depois, quando se trata de renovar os salários, ou seja, aumentar os salários, vem-nos dizer que a produtividade é baixa. Mas quem é a culpa? É dos trabalhadores? Não. É de quem não investiu. É dos empregadores. Então, esta discussão tem que ser feita de outra forma. Outro exemplo que posso dar sobre os critérios ou os conceitos para a negociação dos salários tem a ver com a inflação. Sim, claro que a inflação tem que ser contabilizada. Mas, curiosamente, o índice de preços ao consumidor não integra a componente da habitação. Ora, todos nós sabemos que há uma especulação, não é, na área da habitação e que aquilo que tem a ver com arrendamento ou aquisição de casa própria tem um peso significativo nos rendimentos do trabalho e dos trabalhadores. Então, nós não podemos discutir salários no futuro apenas e só com o índice, nos preços, com o índice de preços do consumidor. Tem que se incluir a habitação para efetivamente não haver desequilíbrios.
Mas depois há condições únicas, em que nós estamos a competir com o mundo inteiro e se calhar a competitividade é um fator que também devia ser pesado aqui e não considera que isso também é um fator a ter em conta?
Olha, uma coisa é o que se diz, outra coisa é o que se faz e aqui há uma grande diferença. E depois, relativamente à competitividade, quer dizer, mas lá estamos, mas a competitividade sim, claro que nós estamos, temos que concorrer com os outros, mas nós não podemos concorrer sempre baseado nos baixos salários e, digamos, numa produção desqualificada.
Nivelando por baixo.
Pronto. Portanto, aliás, nós hoje temos exemplos paradigmáticos que valorizamos, nomeadamente em áreas como o calçado, não é? E outras, em que apostaram num perfil produtivo em que não integra apenas a produção, mas integra também a concessão, digamos, a comercialização, o marketing e tudo isso acaba por fazer a tal base de valor acrescentado que depois permite um desenvolvimento e já agora uma capacidade de se envolverem também na exportação e ganharem mercado em termos internacionais. Portanto, é por aqui que nós temos que apostar, pela qualidade. Agora, se alguns continuam a pensar que é pela via mais simples do lucro a curto prazo, independentemente de isto poder não resultar, quer para a melhoria das condições de vida dos trabalhadores, quer para o desenvolvimento das próprias empresas, eles podem ganhar hoje muito dinheiro, mas não estão a contribuir para a tal visão que nós devemos ter do nosso país, que é de se desenvolver num quadro que é muito difícil. Nós somos periféricos em relação à Europa. E já agora, quando falamos da Europa, também estamos a falar e vamos... em relação ao acesso aos fundos, de situações muito diferenciadas. Porque, por exemplo, os grandes países são aqueles que têm acesso aos fundos e já agora também digamos, aos projetos mais modernos e mais rentáveis. E, portanto, o resto sobra para nós. Ora, aqui também tem que haver uma alteração da situação e Portugal tem que ser muito mais exigente do ponto de vista não só da distribuição dos fundos, mas também, por exemplo, agora está-se a discutir o orçamento europeu e os fundos de coesão. Uma das propostas que é apresentada é que se reduza o valor dos fundos para a coesão. Ora bem, se reduz os valores dos fundos para a coesão, outra proposta que é apresentada é que a parte da comparticipação nacional passe de 15% para 30%. Isto quer dizer que o dinheiro pode vir, mas a partir do momento em que aumenta a comparticipação nacional, vai haver menos projetos, vai haver menos condições e, portanto, nós não nos estamos a aproximar dos outros. Continuamos a ser massacrados e a se ficar reféns dos interesses de outros. Portanto, estas são questões que, do ponto de vista estrutural, merecem uma atenção particular, quer do Governo, quer das diversas forças que, neste momento, estão em presença.
Com o aumento do salário mínimo, cada vez há mais pessoas a ganhar o salário mínimo, porque há uma aproximação entre o salário mínimo nacional e o salário médio. Isto não cria aqui também um problema? Não deveria haver um maior efeito de arrastamento dos restantes salários?
Exatamente. E o problema é grande. E o Governo sabe que o pode resolver. E só não resolve se não quiser. Em primeiro lugar, porquê que houve uma evolução do salário mínimo nacional que não foi acompanhada pelos restantes salários? Pelas razões que nós conhecemos, que vêm do período da Troika, mas não só. Pelo bloqueio da contratação coletiva. Ou seja, a norma da caducidade que foi introduzida coloca nas mãos das associações patronais um elemento de chantagem sobre os sindicatos, que chega ao ponto de às vezes quererem e apresentarem propostas para que nós subscrevamos com acordos com normas inferiores àquilo que a lei geral estabelece como mínimos. Ora, isto é inaceitável. Isto não é só a redução dos direitos dos trabalhadores. É também a descredibilização dos sindicatos. Connosco não contam. Ora, o que é que daqui resulta? Resulta que em outubro deste ano, a renovação da contratação coletiva em Portugal tinha apenas abrangido cerca de 680 mil trabalhadores. no universo de 3,5 milhões. O que quer dizer? Que se não há atualização dos salários pela via dos contratos coletivos de trabalho, enfim, os trabalhadores ficam reféns da unilateralidade das entidades patronais, se querem ou não querem aumentar. E o que é que se decorreu neste período? Foi precisamente isso. Enquanto o salário mínimo nacional aumentou e bem, embora de forma insuficiente, todos os restantes salários, quer na Troika, quer um pouco depois da Troika, ou estagnaram ou subiram muito pouco. E o que nós temos hoje é uma situação caricata e perigosa. É que há 10 anos atrás havia 11% dos trabalhadores abrangidos pelo salário mínimo nacional. Neste momento são 21,5% ou 22%. Portanto, nós não queremos que a média salarial em Portugal seja baseada no salário mínimo nacional. Portanto, ou tem de haver uma evolução em todas as grelhas salariais, ou corremos o risco de estarmos não só a prejudicar a esmagadora maioria dos trabalhadores, mas também de estarmos a desvalorizar as profissões, as competências, as qualificações e também as habilitações. E depois não se queixem quando temos, nomeadamente jovens qualificados e licenciados, ou trabalhadores com elevadas competências, podendo não estar licenciados, mas têm muitas competências e muitas experiências, a sair do país e para o estrangeiro. Portanto, ou se reconhece as profissões e o papel que desenvolvem e podem ter para o desenvolvimento do país, ou corremos o risco de cada vez ficarmos mais isolados e mais enfraquecidos. É isso que nós, ainda que recentemente, colocámos ao Governo na concertação social, até a propósito da discussão do denominado acordo para os rendimentos e a competitividade, e é isso que entendemos que deve ser feito. Agora, o Governo não pode dizer que quer resolver o problema da aproximação à média da europeia com propostas na ordem dos 2,7. 2,7 num salário de 1.000 euros corresponde a 27 euros. Não chega a 1 euro por mês. Quando nós temos uma atualização do salário mínimo nacional de 5,83. Então, queremos aumentar os salários e aproximar-nos da média da União Europeia com valores de 27 euros por mês, quando o salário mínimo nacional aumentou a 35? Pelo contrário, o que estamos é empurrar mais uma vez as grelhas salariais acima do salário mínimo nacional para serem absorvidas pelo salário mínimo nacional. E mais, e não estamos a distanciar e a reconhecer as competências e as qualificações dos trabalhadores. E já agora, para concluir esta ideia, e como é que é possível gerir uma empresa ou ter recursos humanos onde não se reconhece o papel, as qualificações, as experiências e as competências dos trabalhadores? Nós hoje temos situações em várias áreas, particularmente no têxtil, no vestuário, etc., em que os trabalhadores profissionais, costureiras e outras, ganham 2 euros e 3 euros acima do salário mínimo nacional. Mas nós podemos admitir uma coisa desta como aquela que se está aqui a verificar? Não podemos. E, portanto, nós dizemos é preciso alterar o paradigma. Portanto, há uns dizem, vocês são muito exigentes. Mas quando o movimento sindical deixar de ser reivindicativo, não tem razão de existir. Agora, o que nós não podemos é pactuar com situações destas que sistematicamente estão a dramatizar, a passar o medo para as pessoas e a dizer que não pode. Pode. Nós costumamos dizer, a economia não só aguenta, como agradece o aumento significativo dos salários.
E a esse propósito, a CGTP o que propõe é um aumento nominal de 90 euros e não percentual. Deixa-me só dar aqui um passo atrás ainda em relação ao salário mínimo, porque acabou por não responder se quer concretizar o prazo no qual a CGTP gostaria de ver o salário mínimo atingir os 850 euros.
Essa é a tal abertura para a negociação, que naturalmente não pode ultrapassar a legislatura. E também quando reclamamos que os 850 euros a curto prazo, dado que o Governo preferiu avançar com atualizações anuais do salário mínimo nacional, nós também reformulámos a nossa proposta, mantendo os 850 euros a curto prazo, dissemos, então, se querem discutir anualmente, apresentamos uma proposta de 90 euros. Alguns dirão, 90 euros é muito dinheiro, façam as contas, são 3 euros por dia. 3 euros.
Quanto é que significam esses 90 euros?
Significa também uma visão que tem que ser...
Mas é valor, estamos a falar em valor. Esses 90 euros por trabalhador, quanto é que significa para as empresas?
Não sei, mas
180?
Não sei. Agora, não fizemos as contas. Mas também não é difícil de responder à questão. Porque é esta. É que, por norma, em Portugal, há muitos empresários que fazem as contas em que salários ou encargos para a Segurança Social é um custo. E não percebem que a melhoria dos salários dos trabalhadores é um investimento com retorno. Lá está. Portanto, eles podem pagar mais hoje, Mas o que é certo é que vão receber o retorno em breve, porque vão vender mais, porque as pessoas têm mais dinheiro. Portanto, se não se perceber isto, então continuamos na velha máxima dos pobres e pobrezinhos e continuamos, digamos, com este modelo.
O Orçamento do Estado está em negociação. Uma das medidas que pode vir aí é a redução do IVA, do gás e da eletricidade. O Governo diz, das duas uma, ou reduz o IVA ou continua o descongelamento das carreiras da função pública. Tendo que escolher, qual é que escolhia?
Eu acho que escolhia o novo banco.
Como assim?
Por uma razão muito simples, é que toda a gente já está a discutir e já se está a perspectivar com a construção do Orçamento de Estado que vão mais umas centenas de milhões de euros ou 1.000 milhões de euros para o novo banco. E portanto nós continuamos a dizer como é que o Governo pode dizer, ou pode fazer o contraponto do IVA com as carreiras dos trabalhadores, quando ao mesmo tempo está a disponibilizar para avançar com mais uma verba monumental para o novo banco. E nós até acrescentamos, mas passa pela cabeça de alguém que o erário público, os impostos dos portugueses, estejam a ser canalizados para um banco privado? Então, se estão a ser canalizados para um banco privado, que se nacionalize o banco e que se tome medidas para, entretanto, depois encontrarmos soluções. Agora, assim não. E, portanto, aqui, deste ponto de vista, parece-nos que as coisas não podem ser vistas assim. Mas há sempre uma tendência para tentar virar a opinião pública contra os trabalhadores da administração pública, designadamente em relação aos salários. Nós perguntamos: os portugueses pagam os seus impostos, têm direito a serviços públicos de qualidade, nomeadamente na área do Serviço Nacional de Saúde, na escola pública, têm direito também ao acesso à justiça, que tem custas elevadíssimas e hoje é condicionante do acesso de muita gente à justiça. E aqui também há dois pesos, o peso de quem tem dinheiro e pode recorrer à justiça e o peso de quem não tem dinheiro e fica fora de se fazer justiça. E depois, por outro lado, também há, enfim, outras áreas que importa ter presente. Mas se nós queremos melhores serviços públicos, nós temos que ter os melhores profissionais para os desempenhar. Isso paga-se. E o que nós tivemos ao longo dos últimos anos foi belíssimos profissionais sem qualquer atualização salarial, com carreiras que foram mexidas mas que não corresponderam nem de longe nem de perto àquilo que seria exigível. E, deste ponto de vista, também aqui o Estado tem que dar o exemplo, reconhecendo o papel que estes profissionais têm, valorizando as suas carreiras, valorizando os seus salários, porque ao fazê-lo está também a contribuir para a melhoria dos serviços públicos. E se o fizer, também está a dar um sinal ao setor privado de que não se pode depois escudar que o Estado ou que o Governo não aumenta ou não atualiza salários para fazer o mesmo no setor privado. E, portanto, estas são questões que têm que ser tratadas.
Ainda sobre o tema do Orçamento de Estado, de forma sintética, se tivesse que escolher uma medida particularmente importante, naturalmente no campo da defesa dos direitos dos trabalhadores, para o próximo orçamento, qual seria ela?
Olha, eu começaria por esta ideia. Até agora, a opção da redução do déficit levou a que fossem os trabalhadores a pagar a fatura. E agora nós entendemos, com o excedente orçamental que está aí à porta, toda a gente já viu, portanto, entendemos que agora são os trabalhadores a apresentar o recibo. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, pelo menos, há três áreas no Orçamento de Estado que têm que ser contempladas. A primeira é a melhoria significativa dos salários de todos os trabalhadores. E o Governo que não nos venha falar que a atualização é com base na inflação deste ano ou do próximo ano. Isso é uma manobra de diversão para que depois, mais à frente, dizer bem, então já não é 0,4 ou 0,5, é 0,7 ou 0,8. Não. O que tem é de aumentar significativamente os salários. Segundo lugar, é a necessidade do investimento público. E o investimento público corresponde à melhoria dos serviços públicos. É isso que as populações necessitam e precisam. Terceiro lugar é promover uma outra política fiscal mais justa, progressividade e, simultaneamente, digamos, combater a fraude e evasão fiscal e retirar benefícios fiscais que continuam
isso
a ser escandalosos.
Por exemplo,
e que
uma maior progressividade no IRS ou mesmo uma redução das taxas?
Sim. Progressividade no IRS e, por outro lado, englobamento dos rendimentos no IRS. Aliás, é uma discussão que hoje está aí na ordem do dia. E agora chegaram aí algumas pessoas preocupadas com o englobamento. O englobamento é justo.
E tem de ser feito. O englobamento de rendimentos que não são do trabalho.
Outro exatamente, tipo porque não se justifica.
Rendimentos de capital, rendimentos
cordiais. O que não se justifica hoje é que os trabalhadores e os reformados declarem os seus rendimentos e paguem de acordo com aquilo que recebem. E bem, porque nós não temos Estado Social se não tivermos receita fiscal. Segundo lugar, que depois temos ao lado aqueles que andam a movimentar rendimentos de capital e quando chega a altura só declaram uma parte dos rendimentos do trabalho, a parte dos rendimentos de capital fica de fora. Logo, só paga uma taxa de 28%. Não é justo. E já não estamos a falar dos rendimentos perdial, porque nos rendimentos perdiais há diversas situações. Há aqueles que investiram com base na poupança na aquisição, e esses não devem de ser englobados, e há aqueles que especulam com o imobiliário, e esses devem de ser penalizados. E se o fizermos simultaneamente com o combate à fraude e evasão fiscal, não é? Então nós temos um aumento da receita, e já agora, de justiça social.
E defende que isso se faça como? Impondo algum limite mínimo a partir do qual seria taxado?
Eu creio que os partidos, alguns deles já apresentaram propostas nesse sentido, e o que a CGTP considera é que não devemos ter posições redutoras sobre a matéria. Agora, devemos ter posições em relação a esta matéria, no que respeita ao englobamento, que sejam justas e que vão buscar o dinheiro onde ele está e que até agora não foi tocado. Isso implica coragem e também frontalidade na abordagem do assunto.
Acredita que neste governo haverá uma fidelidade na mesma, manter-se-á esta fidelidade às esquerdas que apoiaram a anterior legislatura?
Eu não posso falar em relação à fidelidade, porque isso só quem está envolvido no processo é que pode responder se é fiel ou se é infiel. Mas, independentemente disso, os sinais que vêm não é de deslocação do governo do Partido Socialista para a esquerda. Os sinais que vêm é de deslocação do governo do Partido Socialista para a política de centro e direita, nomeadamente na área laboral.
E acha que o ganho de poder do Ministro da Economia, César Vieira, é um sinal disso?
Sem dúvida. Nós o que temos neste momento é uma situação idêntica, com contornos um pouco diferenciados do que tivemos há uns anos atrás. No período da Troika, com o governo Passos Coelho, houve uma integração do Ministério do Trabalho no Ministério da Economia, que nós contestámos e que posteriormente veio a ser revista. Neste momento mantém-se o Ministério do Trabalho com autonomia, mas tudo indica que está subordinado ao Ministério. Perdão, mantém-se o Ministério do Trabalho com autonomia, mas tudo indica que está subordinado ao Ministério da Economia. E isso não é bom, porque ainda recentemente, na discussão que tivemos com o Governo sobre a questão do denominado acordo, chamámos a atenção que os interesses económicos não se podem sobrepor a direitos fundamentais dos trabalhadores e das crianças. Veja-se aquilo que se passou agora, ainda recentemente, que a comunicação social divulgou, do facto de, em Portugal, as crianças estarem mais 10 horas, em média, por semana nas creches que na União Europeia. Bem, isto é um problema que está associado a quê? Está associado à desregulação dos horários, à precariedade do trabalho e à desvalorização do papel dos trabalhadores e das crianças. E nós não queremos creches que se tornem rapidamente em depósitos de crianças de acordo com os interesses económicos das empresas. Nós queremos creches que deem suporte e apoiem as famílias e, particularmente, elevem o bem-estar das nossas crianças, que são as gerações do futuro. E estas são questões, mais uma vez, que estão relacionadas com o trabalho. E o que é que daqui resulta? O que nós estamos a ver é que resultam coisas complicadas. Agora fala-se, inclusive, no 3 em linha e na possibilidade de um acordo sobre a conciliação entre a atividade profissional e a vida pessoal e familiar. E até já há quem invoque a possibilidade de haver creches a funcionar 24 horas por dia. Isto confirma que estamos no mau caminho. E até há outra proposta que admite a construção de creches nos centros de interfaces de transportes. Isto demonstra que está uma concessão em marcha da transformação de uma creche num depósito de crianças para servir os interesses.
Larga a porta da cidade, larga a criança à porta.
Exatamente, mas sempre com os interesses económicos das empresas a sobrepor-se a tudo e a todos. Não pode ser. E estas são questões determinantes. Ou o governo tem em consideração estas matérias, ou continua à procura, enfim, da bengala das empresas e as mesmas associações patronais ou confederações patronais que hoje estão, digamos, a identificar este governo como o governo da sua confiança, serão as mesmas que amanhã, quando virem que as condições podem mudar para apoiar outro partido, nomeadamente a direita, também darão um chute no sítio certo a este governo. São estas as questões que hoje colocam.
E, portanto, o governo sabe isto. Antecipa que isso vá provocar mais instabilidade social, mais contestação nas ruas, um aumento de greves como aquela que temos, aliás, assistido nos últimos tempos?
A instabilidade é clara e é inequívoca o que nós temos. E nós já tínhamos alertado isto há 3 anos atrás. Nós dissemos ao Primeiro-Ministro, há 3 anos e meio atrás, e iniciou-se um processo de devolução de rendimentos, que, embora insuficiente, tem de continuar e tem de ser aprofundado, porque o processo tem de ser evolutivo. Porque se estagna, os mesmos que o apoiaram ontem são os mesmos que o vão contestar amanhã. Como se está a ver, há larga contestação em vários setores de atividade. E não é só no setor público, é também no setor privado. Daí o aumento do número de greves. Porquê? Porque se criou expectativas. Então os trabalhadores, depois de serem sido penalizados fortemente nos seus rendimentos e depois de verificarem que as coisas melhoraram, feitos os sacrifícios que fizeram, então estavam à espera que alguma coisa se alterasse em termos de fundo. Não se alterou. Houve aqui ou lá uma reposição. Agora, o problema estrutural da política laboral de direita mantém-se. Lá está a tal legislação do trabalho que não foi alterada, até foi acentuada no respeito à precariedade para pior. E também esta política da desregulação dos horários, de questionamento da contratação coletiva e de redução dos rendimentos. Isto precisa de ser tratado. Eu, quando falo da redução dos rendimentos, para que não fique dúvidas para os nossos ouvintes, é isto. Nós não estamos a dizer que se os salários estão a ser cortados. Não, não é o salário base. Mas o facto, por exemplo, hoje verificarmos que há empresas que estão a recorrer sem necessidade à laboração contínua, é para quê? Para tornar os fins de semana, que são dias de descanso normais, sábado e domingo, em dias de trabalho normal, regular. E se hoje um trabalhador for trabalhar numa situação normal um sábado, tem um valor de pagamento de trabalho extraordinário. Com a laboração de contínua, recebe zero. O mesmo em relação ao pagamento de trabalho extraordinário, que foi reduzido e que, portanto, isso está a beneficiar as empresas. Isto, há aqui uma lógica de redução dos rendimentos das remunerações que precisa de ser tratada.
Estamos quase a chegar ao limite do nosso tempo. Apelo agora à sua capacidade de síntese para as duas ou três perguntas que restam. Começo por esta. A taxa de sindicalização, historicamente, tem caído nas últimas décadas. Há uma crise no movimento sindical?
Não, eu acho que não há uma crise no movimento sindical. Agora, há um forte ataque aos trabalhadores e ao movimento sindical, que é o do projeto da CGTP. Uma razão muito objetiva. Portanto, quando se fala no movimento sindical e na sindicalização, tem de se falar naquilo que está a montante, o que é alterações da legislação de trabalho, para quê? Para flexibilizar os despedimentos, para reduzir as indemnizações, para pôr em causa a contratação coletiva, para dificultar a vida dos sindicatos e pôr em causa a liberdade sindical. Como é que nós podemos sindicalizar mais se somos impedidos de entrar em milhares de empresas? Isto viola a Constituição, isto viola a lei, toda a gente reconhece que isto é verdade. Não tomaram medidas nenhumas. Como é que se pode falar em diálogo social quando, ao mesmo tempo, que para fazer o diálogo social ou a negociação da contratação coletiva são necessárias pelo menos duas partes, a parte patronal e a parte sindical, mas a parte sindical não pode entrar na empresa, não pode sindicalizar, não pode criar condições para que os trabalhadores elejam os seus delegados sindicais, não pode apresentar reivindicações, nem pode monitorizar, por exemplo, qualquer acordo que se verifique. Isto está tudo subvertido. E por isso é que nós dizemos, isto tem que ser resolvido.
Agora, para ficar claro, são direitos que estão expressos na lei.
Expressos na lei, mas não estão a ser cumpridos. E porquê que o Governo não faz cumprir? Porquê que fala em diálogo social, mas depois não concretiza na prática a possibilidade dos sindicatos intervirem? Mesmo assim, quero lhe dizer que nós, felizmente, em termos da CGTP, dos nossos sindicatos, estamos a ter, nos últimos anos, dezenas e dezenas e dezenas de milhares de trabalhadores que estão a aderir à CGTP. Agora, é evidente, o que existe aqui também é uma tentativa de ataque aos sindicatos. E há duas linhas de intervenção que são muito claras. Uma é do aparecimento de pseudo-sindicatos, que têm como finalidade não é defender os trabalhadores, é fazer negócio à custa do sindicalismo. E nós tivemos um exemplo recentemente. O Sindicato das Matérias Perigosas foi um exemplo paradigmático. Aquilo não foi para defender os trabalhadores, foi para empurrar os trabalhadores para um beco sem saída, que inclusive levou o Governo a pôr em causa o próprio direito de greve. Resultou que, na prática, foi depois a FECTRANS que teve que dar todos os passos para se encontrar uma solução e resolver um problema que confirma que os trabalhadores e os motoristas tinham razão. Foram mal aconselhados. E depois estamos os chamados movimentos inorgânicos. E porquê que estão a aparecer movimentos inorgânicos e porquê que eles estão a ter alguma dinâmica e a tentar rentabilizar e explorar a área social? Por uma razão muito simples, entre outras. Mas esta é verdadeira. É que hoje a falta de resposta do Governo a um conjunto de reivindicações dos sindicatos da CGTP leva ao crescente, ao aumento do descontentamento, da indignação e também à tentativa oportunista de alguns para canalizar aquele descontentamento para posições que, na nossa opinião, são erradas, não são suscetíveis de se encontrar soluções de forma organizada e que, pelo contrário, em vez de favorecer a resolução do problema, agrava a saída, porque, entretanto, alguns desses movimentos são controlados, comandados e dirigidos por forças da extrema-direita. Ou seja, já não é um problema apenas e só do sindicalismo. É um problema da própria democracia.
Está a referir-se ao Movimento Zero, por exemplo?
Não estou a referir-me ao Movimento Zero, porque eu não conheço o Movimento Zero. Aliás, é interessante. Um movimento que depois não tem rosto, é caso para perguntar, é credível? pode-se acreditar nem alguém que lança, digamos, um conjunto de ideias nas redes sociais, mas depois não tem um representante, não tem uma direção, não tem alguém que o represente e já agora assuma as responsabilidades daquilo que dizem e daquilo que fazem. Há aqui qualquer coisa que está mal.
O Arménio Carlos não o diz, mas essa fotografia parece ser mesma do Movimento Zero.
Não, pode ser do Movimento Zero, como pode ser de outras. Uma coisa é certa, a nossa preocupação em relação às forças de segurança, vamos ser claros, não é só em relação às forças de segurança. Às forças de segurança e às forças militares. Há movimentos de extrema-direita neste momento em desenvolvimento e que não facilitam, não é, a saída dos problemas. Portanto, o governo aqui tem que ter, em primeiro lugar, abertura e disponibilidade para responder às organizações sindicais e às associações sindicais, quer das forças de segurança, quer das forças militares. E, em segundo lugar, tem também a obrigação de evitar que se comece a instalar no seio destas forças, mas não só, também na transmissão da opinião para a opinião pública, da ideia para a opinião pública, do Estado securitário. E nós sabemos o que é um Estado securitário. Um Estado securitário é defendido por aqueles que querem questionar a liberdade e a democracia e querem impor as suas regras contra aqueles que defendem a liberdade e a democracia. Portanto, temos que estar muito atentos, porque é verdade que conquistamos a liberdade há 45 anos. Mas a liberdade não é um bem que perdurará se porventura não for defendida e não for assumida e afirmada todos os dias.
O Arménio Carlos está na reta final do seu mandato na liderança da CGTP. Já explicou que quando sair em fevereiro vai regressar à empresa onde trabalha, que é a Carris, neste caso. O que lhe pergunto é se no futuro, a médio prazo, se pondera ter algum tipo de protagonismo político no PCP.
Eu fiz uma opção de vida. E a minha opção de vida, solicitada por camaradas meus e por muitos trabalhadores, foi exercer as funções que exerci no sindicato, na Federação dos Transportes, na União dos Sindicatos de Lisboa e depois na CGTP. Essa foi uma opção de vida que eu assumi com muito gosto, com muito prazer e que me deu, enfim, muita alegria. Agora, o que eu digo é que depois de deixar de exercer as funções de secretário-geral da CGTP, não voltarei a exercer nenhuma função com responsabilidade acrescida do ponto de vista político.
Nem que o PCP lhe peça? Se houver um movimento de fundo que sugira o seu nome?
Não. Não há, para mim, não haverá nenhum movimento de fundo, porque isso já ficou claro há muito tempo e foi publicamente que eu afirmei. E, por outro lado, também, o movimento de fundo, para mim, é continuar a apoiar os trabalhadores e também o movimento sindical, a CGTP, em tudo aquilo que estiver ao meu alcance. Por aí, podem contar comigo. Não irei exercer nenhuma função de responsabilidade acrescida do ponto de vista político. Esta é a posição que eu tenho. Naturalmente, assumindo com muito orgulho e com muito prazer o facto de ser membro do PCP, porque continuo a pensar que é o partido que continua a fazer a diferença em Portugal no respeito à defesa dos direitos dos trabalhadores, mas também da perspectiva de transformação social.
Tempo agora para o comentário de economia com o economista João Duque. João, bem-vindo. Nesta entrevista, o secretário-geral da CGTP lançou aqui algumas acusações que têm a ver com o próprio movimento sindical. Ele diz que é um movimento que está a ser perturbado por pseudo-sindicatos como o das matérias perigosas, dos motoristas das matérias perigosas, que não defendem o direito dos trabalhadores e têm apenas o objetivo de fazer negócio. Por outro lado, alerta para a infiltração de movimentos sem rosto. Ele nunca o diz, mas percebe-se que estará a falar de coisas como o Movimento Zero, que esteve envolvido recentemente na manifestação dos polícias, que ele associa sobretudo à extrema-direita. Como é que olhas para o movimento sindical hoje em dia e para estas declarações do Arménio Carlos?
Bom, em primeiro lugar, acho que o movimento sindical é absolutamente fundamental face às confederações patronais e, portanto, digamos que no meu entender, o ideal de uma sociedade ideal seria muito melhor que a propriedade estivesse mais dividida e em que nós pudéssemos ser também participantes da propriedade do capital. Só que este modelo, infelizmente, não vingou. Eu tinha esperança, tive esperança nos meus jovens anos de estudante, que com o desenvolvimento da educação e do aumento do grupo de licenciados, digamos, no mundo, se transformasse o proletariado, digamos, numa sociedade, numa massa educada e que essa massa fosse tomando pelo ganho do seu rendimento, pela necessidade e pela educação e elevação do seu conhecimento e pela remuneração desse conhecimento, fosse ganhando cada vez mais capacidade para poder participar através da propriedade, da sua poupança, na propriedade dos bens de produção. E, portanto, e era isso que eu achava muito interessante, era que os trabalhadores fossem não só proprietários das empresas, parcialmente proprietários das empresas onde trabalhavam, mas também proprietários de outras empresas através da aplicação das suas poupanças. Mas, infelizmente, eu não vi isso. Não vejo. Eu vejo uma enorme quantidade de licenciados que saem todos os anos das universidades do mundo e que integram grupos, organizações, não é? Empresas, corporações, que, em muitos casos, não remuneram o conhecimento. E, portanto, o que é que eu vejo? Uma cada vez continuada necessidade de uma defesa dos interesses dessas pessoas na repartição do rendimento para vivermos numa sociedade harmoniosa entre o capital e o trabalho. E que eu acho que necessitamos os dois, numa sociedade democrática, etc., e de economia de mercado. Portanto, digamos, se nesse modelo, eu acho que, apesar de tudo, é fundamental. Agora, que sindicatos? Eu acho que os sindicatos não deviam ser apropriados, porque o modelo de extrema-direita e os modelos de extrema-esquerda vão muito para além desta repartição de rendimento. Não é só disto que se trata. Nós, a extrema-direita e a extrema-esquerda, já agora eu associo as duas, porque tipicamente estão associados a padrões de organização política e administrativa dos Estados que passam por vias, por exemplo, não democráticas de decisão e de liderança. Ah, e, portanto, eu não gosto de ver os sindicatos associados a movimentos extremistas de extrema-direita, mas, francamente, eu também não gosto de ver os sindicatos nas mãos de extrema-esquerda, que defendem modelos de sociedade não democráticos. E, portanto, quer dizer, eu condeno uns e condeno outros. E tenho dificuldade, às vezes, em ver sindicatos a defenderem com muito empenho grupos sociais ou grupos, digamos, profissionais, não é? Trata-se de sindicatos, grupos profissionais, em que eu me reveja.
Porque... Pois, esse é o problema. Julgas que os sindicatos, o movimento sindical em geral, tem sabido adaptar-se à evolução social e até tecnológica? O mundo do trabalho é hoje muitíssimo diferente do que era há 20 anos, há 30 anos. Os sindicatos têm sabido adaptar-se a isso?
Eu acho que não. Os sindicatos ficaram sempre muito, ou têm estado sempre muito ligados a uma visão muito política, acho eu, pelo menos em Portugal, muito política do Estado, da organização do Estado, e associado-se muito a partidos políticos. Mas acontece aqui como acontece, por exemplo, no Reino Unido. É claro que os sindicatos nasceram muito associados ao movimento político e no nascimento dos partidos. Mas agora, com a alteração do mundo e da sociedade, eu acho que é a altura de partirmos esta lógica. Quanto ao comentário, que eu acho é lícito dizer-se que alguns sindicatos vêm aqui para negócio, eu francamente não vejo negócio. Vejo, assim, sindicatos que saem daquilo que é o normativo, aquilo que é o tradicional. E isso perturba quem tem uma visão muito federalista da organização sindical. E, portanto, eu percebo que, Arménio Carlos, ele tem alguma dificuldade em comandar a tropa, mas, meu caro, é a vida.
Obrigado, João Duque. Vida do Dinheiro, para ler aos sábados no Dinheiro Vivo, com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias, e para escutar em permanência em tsf.pt.